O governo federal fez, ou o presidente da República, fez 603 vetos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2011. A LDO aprovada em julho aqui pelo Congresso Nacional. Esses vetos na parte de fiscalização, na parte de obras, referentes sobretudo ao programa de aceleração do crescimento. Duas notas técnicas no Senado foram feitas em cima desses vetos, uma delas no Senado Federal, e trazendo uma análise do que isso implica na LDO. Eu converso com um dos autores dessa nota técnica, o consultor de orçamento José de Ribamar Pereira da Silva. Bom dia, José de Ribamar.
Bom dia.
O que significam esses vetos e que pontos exatamente eles atingem na LDO?
Olha, esses vetos, o veto incidiu justamente sobre a contribuição que o Congresso Nacional deu para formar o conjunto de prioridades que constariam da Lei Orçamentária de 2011. Esse conjunto de despesas ou conjunto de programações é previsto na Constituição e é sempre definido na LDO, num chamado anexo 5, né, que é o anexo de metas e prioridades. E o que ocorreu? O Executivo resolveu vetar justamente as emendas, as ações decorrentes de emendas, né, originadas aqui no Congresso Nacional. Então, as consultorias entendem, não é, que ficou maculada a norma, não é, a partir do momento em que a contribuição do Congresso Nacional, que é prevista constitucionalmente, o Congresso Nacional deve participar da elaboração das normas financeiras, especialmente do orçamento. Neste caso, a participação do Congresso Nacional foi rejeitada pelo Poder Executivo através do veto presidencial.
Uhum. Que tipo de indicações traziam essas partes que foram vetadas?
As partes que foram vetadas traziam as mais diversas indicações. Eram programas, por exemplo, na área de infraestrutura, né? Portos, aeroportos, que são áreas carentes de investimento público há muito tempo. E o Congresso Nacional entendeu que seria prioritário aplicar recursos nessas áreas. Com o veto, essas áreas ficaram fora da prioridade do orçamento. Eu queria registrar Sim. que nada impede que o Poder Executivo inclua recursos para essas áreas que foram vetadas. Nada impede. Mas não existe agora na lei uma cobrança disso. E mais, mesmo que o Executivo inclua orçamento, inclua receitas para esse tipo de despesa ou fonte de custeio, não é? Acabou aquela marca que seria da priorização que a LDO que estabelece. Ou seja, o Executivo poderá incluir, mas essas despesas elas não serão prioritárias, justamente porque foram vetadas na LDO.
O Congresso pode vir a incluir essas obras, essas despesas no orçamento, né?
O Congresso Nacional pode tanto derrubar o veto, uhum. não é? E aí elas voltariam à condição de prioridade, quanto incluir diretamente na própria projeto de lei orçamentária que começa a tramitar no Congresso Nacional a partir do dia 31 do corrente mês, o mês de agosto.
Uhum. Qual o caminho mais fácil, incluir no orçamento ou derrubar os vetos?
Sem dúvida nenhuma, são situações distintas. Se derrubar o veto, essas ações, elas ficam com a marca de prioridade, ou seja, na execução, elas gozariam de uma preferência na execução entre despesas discricionárias, não é? Essas definidas como prioritárias, elas têm preferência na execução.
Uhum.
A inclusão direta no orçamento, que é o meio mais curto agora, obviamente, que tem o Congresso Nacional, porque basta os parlamentares interessados apresentarem novas emendas ao projeto de orçamento, esse é o meio mais fácil. No entanto, essas despesas elas não terão aquela característica de ser prioritária, ou seja, elas serão uma despesa ordinária, normal, como todas as outras discricionárias.
Uhum. A gente sabe que, historicamente, o Congresso tem dificuldades em derrubar vetos do presidente da República. Qual a probabilidade ou a possibilidade de esses vetos serem derrubados?
Olha, é muito difícil para as consultorias fazerem esta análise. A contribuição que as consultorias dão, né, é a elaboração de notas técnicas demonstrando equívoco na oposição do veto. Então, as consultorias têm essa, imaginam que esses vetos, igualmente as outras, serão muito difíceis de serem derrubados.
Certo.
Né? Por isso, a elaboração da nota técnica mostrando, né, que os vetos deveriam ser derrubados no próprio interesse, tanto do Congresso Nacional, quanto da própria despesa pública, né, quanto da destinação do recurso público.
A LDO não trata diretamente de recursos, né? Isso cabe à lei de orçamento, é isso?
Exatamente.
E qual é possível fazer, então, com base, mesmo a LDO não tratando dos valores dos recursos, uma estimativa de quanto se deixa de ter como recursos prioritários com esses vetos?
Esses vetos é algo um pouco acima de 20 bilhões. De reais, mas não foi o anexo, ele não foi todo vetado, né? Foi mantida a parte que foi de iniciativa do próprio Poder Executivo. Então, acho que é menos de 20 milhões a parte que foi, 20 bilhões, né? A parte que foi vetada dá um pouco abaixo disso. A gente não tem esses cálculos, né? Até porque isso varia, né? No decorrer do tempo.
Isso são obras nas mais diversas áreas de infraestrutura.
Isso, são obras nas mais diversas áreas, e não são só obras, mas especialmente obras. O Congresso incluiu especialmente obras que foram vetadas.
Existe uma justificativa geral do governo para vetar, ou é uma justificativa para cada veto? Qual a síntese dessas justificativas?
O Executivo deu basicamente duas justificativas. A primeira, que é difícil, não é, o executivo ter recurso suficiente para atender a todas as prioridades que foram incluídas no anexo. Né? Então, do nosso ponto de vista, né, esse argumento não se sustenta, porque o anexo, ele foi, no momento aqui de se elaborar as emendas, o Congresso mesmo se impôs um limite, um teto que fica abaixo, inclusive, do valor total que é dedicado às ações do PAC. Então, as consultorias imaginam ou pensam que essa justificativa ela não prevalece. E a outra justificativa do Poder Executivo foi de que não haveria tempo hábil para elaborar a lei orçamentária ou o projeto de lei orçamentária considerando essas prioridades. Mais uma vez, as consultorias entendem que essas razões para o veto, elas não prevalecem, elas não se justificam. Porque todos os anos, exatamente a sistemática é esta. O projeto é elaborado depois da aprovação da LDO. E mais que isto, na elaboração, tanto na elaboração do projeto de LDO, quanto na sua tramitação aqui no Congresso Nacional, o Executivo participou ativamente da elaboração do anexo, que inclui todas aquelas ações que foram vetadas. Por isso, essas razões, né, elas não prevalecem. O projeto da LDO, que foi aprovado no Congresso Nacional em 15 de julho, ele foi encaminhado no dia 20 de julho para o Poder Executivo. Ou seja, como o projeto da lei orçamentária só é encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, nós entendemos que há tempo mais do que hábil para você incluir, não é, aquelas ações no projeto de lei orçamentária, ou adequar, ou simplesmente adequar, como se faz todos os anos.
Bom, o que isso interfere no poder de decisão sobre o orçamento do Poder Legislativo? A gente sabe que o orçamento, constitucionalmente, é uma das principais atribuições do Legislativo. Esse tipo de veto esvazia, de alguma maneira, essa prerrogativa?
Do ponto de vista da consultoria, Esse tipo de veto esvazia o trabalho do Congresso Nacional, porque incidiu os vetos ao anexo de metas e prioridades, incidiram justamente sobre as ações que foram incluídas pelo Congresso Nacional. Movimentaram-se várias comissões, vários parlamentares, deputados, senadores, várias bancadas. Tem um universo de mais de 1.200 emendas que foram apresentadas exclusivamente para o anexo. houve uma série de composição, né? As bancadas se reúnem com o relator, o próprio Poder Executivo manda seus representantes em que acontecem diversas reuniões, inclusive também com o relator, de modo que o projeto aprovado no Congresso Nacional é um projeto de consenso, por isso a estranheza do veto.
Tá certo. José de Ribamar Pereira da Silva, obrigado por atender a Rádio Senado, um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Eu conversei com o consultor de orçamento, José de Ribamar Pereira da Silva. Ele foi um dos autores da nota técnica do Senado Federal a respeito dos 603 vetos do presidente Lula à lei de diretrizes orçamentárias no que diz respeito às prioridades dos parlamentares na LDO, sobretudo em obras que compõem o programa de aceleração do crescimento.